consta na nossa paraxá sobre a oferenda do sumo sacerdote chamada Chavitei Kohen Gadol, que diariamente o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele tinha que trazer da casa dele, do dinheiro dele, uma oferenda de farinha, de minchá, metade de manhã e metade à tarde. Qual é a halachá quando morreu o Kohen Gadol e ainda não nomearam um novo no lugar dele? Sobre isso existe uma discussão entre os sábios da Mishnah, entre os Tanaim, de quem era trazido, quem que tinha que pagar pela oferenda de Chavitin quando o Kohen Gadol havia falecido. Então, fala para nós a Mishnah, que conforme a ideia de Rabbi Shimon, essa mincha, essa oferenda de mincha, era trazida do público. O público tinha que pagar. Isso era trazido do dinheiro público. Conforme a ideia de Rabbi Yehuda, os herdeiros tinham que trazer essa oferenda. Ou seja, os herdeiros do sumo sacerdote tinham que trazer a oferenda de mincha até ser nomeado um novo sumo sacerdote. Na Gemara, é trazido uma braita que ele explica os motivos dessa discussão. Rabbi Yehuda, ele explica isso aqui como base do Pasuk, que lá está escrito, Ve'akohen ha-mashiach tachtav, o Kohen que foi ungido debaixo dele, ou seja, na sua sequência, dos seus filhos, vai fazer essa oferenda. Então, ele falou, assim é a intenção do Pasuk. O Kohen ha-mashiach, o Kohen ungido, que era o sumo sacerdote, quando ele morrer, Tartav, quem vai trazer no lugar dele, é Hadbibanav, um dos seus filhos, vai fazer essa oferenda. Já Rabbi Shimon, ele aprende do Pasuk, Chukat Olam, isso é um estatuto eterno, ou seja, Olam quer dizer também do mundo, do público. Ou seja, o público tem que pagar essa oferenda, que era daquela salinha onde ficava as doações de todo o público. Na linguagem da Mishnah, que a Mishnah pergunta de quem vinha essa oferenda, e também da linguagem dos dois sábios da Mishnah e das suas palavras, nós entendemos que a obrigação de ofertar essa mincha pela Torá, quando não nomearam outro Kohen no lugar dele, não é uma oferta separada do que aquela que o Kohen Gadol trazia sempre. Ou seja, a Torá não está renovando para nós uma nova obrigação, que nós devemos trazer esse Korban Chavitin, essa oferenda do Kohen Gadol, mesmo quando o Kohen Gadol morreu. Mas é uma sequência, isso está incluso na obrigação da oferenda da Minchá, quando o Kohen Gadol próprio estava vivo e trazia. Conforme isso, temos que dizer que a discussão com relação à maneira que nós aprendemos os psukim depende de qual é a essência desse korban, dessa oferenda que é chamado Chavitei Kohen Gadol, mesmo quando o Kohen Gadol próprio trazia em vida. Em relação a essa mincha, essa oferenda de Chavitei Kohen Gadol, que vinha do dinheiro do próprio Kohen Gadol, e era chamado korban dele, a oferenda dele, Chavitei Kohen Gadol, que era o Chavitin, era o bolo do próprio Kohen Gadol, temos que analisar se essa oferenda é considerada uma oferenda particular ou faz parte das oferendas públicas feitas diariamente. E isso, na verdade, temos que dizer que depende qual é o motivo que ele trazia essa oferenda. No Sefer HaChinuch é explicado que o motivo dessa mitzvah, das raízes dessa mitzvah, já que o Kohen Gadol, ele era o emissário e ele era, na verdade, o intermediário entre o povo de Israel e o Pai Celestial, ou seja, ele era aquele que levava as rezas por ele e por todo o povo de Israel, através dos seus atos e através das suas oferendas, o povo de Israel era perdoado. E por isso, uma pessoa como essa precisa ter uma oferenda especial, como que era feito o público, que eles tinham as suas oferendas diárias, o Kohen Gadol por si só tinha que também ter sua oferenda diária. E, dessa forma, a oferenda do Kohen Gadol ia ajudar para todo o povo de Israel. Conforme isso sai, que essa oferenda, que é chamada do Chavitin do Kohen Gadol, era para perdoar, trazer capará, para o público. Exatamente como a oferenda diária, que era feita o Korban Tamid, que era para trazer uma capará para o público. Principalmente que faziam essa minchada, essa oferenda de Chavetei Kohen Gadol, junto com essa oferenda constante de Tamid que fazia no Beit HaMikdash. No entanto, muitos comentaristas acham que essa oferenda está ligada com a própria pessoa do Kohen Gadol, como uma pessoa particular, conforme é explicado os motivos que os comentaristas explicam sobre essa mitzvah. Por exemplo, o Abravanel, ele lembra vários e vários motivos, entre eles, para que ele possa entrar perante Deus com humildade e com sentimento de pobreza, como um pobre e como um miserável que ele está perante o seu patrão, que é o dono de toda a terra. Então ele tem que trazer esse Havitin. Ou, com que Hashem desejou que cada dia vão ser ofertados perante ele uma oferenda particular e uma oferenda pública. E de uma forma geral e de uma forma detalhada. Conforme isso, temos que dizer que a discussão anterior em relação com Kohen Gadol, que morreu, e não nomearam outro Kohen no lugar dele, de quem trazia essa oferenda, depende desses dois motivos que nós falamos agora. Se nós falamos que a oferenda do Kohen Gadol é uma oferenda pública, sai daqui, que quando não tem Kohen Gadol, quem tem que trazer o Korban, essa oferenda, é o público, ou seja, um Korban que vinha do dinheiro público. Mas se nós opinamos que esse Korban do Kohen Gadol não está ligado com o público, mas o Kohen Gadol dava isso aqui como uma pessoa particular, então quando o Kohen Gadol falecia, quem tem que trazer são os seus herdeiros. Então, conforme foi dito anteriormente, que conforme Rabi Huda precisa trazer o Korban dos herdeiros, já que esse Korban está ligado com o Kohen Gadol particularmente, então nós vamos entender as palavras do Rambam nessa halakha. O Rambam, ele determina que quando morreu o Kohen Gadol de manhã, depois de fazer metade da sua oferenda e não nomear um outro Kohen no lugar dele, então os herdeiros vão trazer uma oferenda inteira para acaparar, para o perdão do Kohen Gadol. Então, a princípio, não dá para entender. O que quer dizer esse acréscimo que os herdeiros trazem um Korban para acaparar, para o perdão do Kohen Gadol? E da onde o Rambam traz isso aqui? Da onde é a base desse dito do Rambam? Então, a explicação para isso é o seguinte. Daqui o Rambam está nos indicando um motivo. Por que quem que tem que trazer essa oferenda são os herdeiros? Como também aqui existe um outro assunto. A princípio, já que Rabi Yehuda, ele muda a linguagem do Pasuk, que está escrito Mibanav Yaseotá, que seus filhos têm que fazer ela, e ele fala, em vez dos seus filhos, ele fala seus herdeiros, daqui nós entendemos que a intenção é não somente filhos homens, machos. Ou seja, aqueles filhos que podem ocupar o seu lugar, então é como se ele já fosse Kohen Gadol no potencial, e é ele que tem que trazer Korban Chavitin, porque no final, no futuro, ele vai ser o Kohen Gadol. Não é isso que quer dizer para nós o Pasuk. Como também, não podemos dizer que está falando sobre qualquer filho homem, que mesmo que eles não vão ser Kohen Gadol no futuro, vão ser Kohanim simples, mas eles também têm a obrigação de trazer uma oferenda como essa no dia que eles vão inaugurar o seu trabalho no sacerdócio. Então podemos dizer que isso já faz parte do trabalho deles futuro. Mas mesmo no caso que um Kohen Gadol não tem filhos machos e os seus herdeiros são filhas, elas têm a obrigação de pagar e trazer essa mincha chavitim. Então precisamos entender de onde Rabi Huda aprende essa novidade, que mesmo esses tipos de herdeiros, que eles não vão fazer no futuro essa oferenda de Chavitim, inclusive as filhas, precisam trazer o Korban, e não somente os seus filhos, como está entendido no Pasuk. Sobre isso, explica o Rambam, que esse Korban não é dos herdeiros por si só, mas é pelo perdão do Kohen Gadol, pelo perdão daquele que está herdando para eles. Porque esse Korban, Chavitim, Kohen Gadol, é para o perdão do Kohen Gadol, e por isso esse não é um Korban dos seus herdeiros, mas é o Korban daquele que está dando para ele a herança. Eles estão trazendo como herdeiros o Korban do seu pai. Conforme essas explicações sobre essa oferenda de Chavitei Kohen Gadol, que é, por um lado, parcialmente um Korban público, e podemos dizer também que é um Korban particular do Kohen Gadol, daqui nós vamos entender a explicação de Rashi sobre o Pasuk, והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותם. הוא כהן ונג'ידו, כי תנו לגר דלת, הוא סוספיל יוסף הזה, אסו פרדה. כליל תחתר, תודה אלא תנקסה, כימד הנועתר. רעשי, אליסיטס פלאבלס, המשיח תחתיו מבניו, ונג'ידו, דיבשו דלת, הוא סוספיל יוסף, אלא ספליקה. המשיח מבניו תחתיו, הוא כהן, que foi ungido dos seus filhos no lugar dele. Depois ele cita as palavras Kalil Taktar, que vai ser totalmente consumido pelo fogo, ele explica que esse korban não é nikmetzet, ou seja, não se tira um punhado de farinha para queimar no altar, e o resto é comido pelos kohanim, mas toda ela é queimada sobre o altar. Sobre essa primeira explicação de Rashi, os comentaristas não entendem por qual motivo Rashi mudou a sequência das palavras do pasuk. O que que muda, o que que acrescenta através que Rashi mudou essas palavras no Pasuk, no entendimento do Pasuk? E também sobre a segunda explicação, também tem uma pergunta. Qual a novidade de Rashi? As palavras Kalil Taktar, ou seja, todo ele vai ser consumido pelo fogo. A explicação simples é uma e única, que nós devemos queimá-lo totalmente sobre o Mizbeach, e não fica nada para comer. Então o que que Rashi vem renovar aqui? Qual a novidade do Rashi? Mais ainda, o próprio Rashi, ele já falou anteriormente que nós poderíamos pensar que essas leis só têm referência a uma minhá que é feita por um Israel, que ela é tirada um punhado. Mais um minhá do Kohen, que ela é totalmente consumida, etc. Quer dizer, Rashi próprio já falou isso aqui. E ele não deu uma explicação a mais. Ou seja, a expressão Kalil, nós entendemos simplesmente que ele deve ser totalmente queimada ou oferenda inteira. Então, por que que Rashi precisa aqui explicar e também detalhes? É em Nikmetzet, que nós não tiramos um punhado dessa farinha para que o resto seja comida por um Kohen, mas toda ela é consumida. Na sequência, no próprio Pasuk, que está escrito, Bechol Minchat Kohen Kalil Tielo Teachel, toda a oferenda do Kohen de Mincha tem que ser totalmente queimada e não pode ser comida, explica Rashi a palavra Kalil, Kula Shalbeh Legavoa, toda ela é igual para o Altíssimo, para o altar. E não dá para entender. No início, Rashi usa a palavra Kalil, e não dá nenhuma explicação do que é Kalil. Depois ele traz a explicação que é Nikmetzet, que não é tirado um punhado, etc. E somente depois ele explica o que quer dizer a palavra Kalil. Não dá para entender porque ele não explicou desde o início. Então temos que dizer que a explicação para isso é a seguinte. A pergunta no Pasuk, que Rashi ele quer explicar em relação à diferença da linguagem desses dois psukim. O primeiro pasuk, que está falando lá sobre a oferenda do Kohen HaMashiach, está escrito Kalil Taktar, toda ela vai ser queimada sobre o altar. E no segundo pasuk, que está falando sobre toda a oferenda de Kohen, toda a Minchá Kohen, está escrito Kalil Tieh, ela vai ser toda ela Kalil. Da linguagem, diferente da mudança da linguagem, de um pasuk para o outro, Rashi, ele entende, ele explica que aqui são dois tipos diferentes de Kalil. E isso que ele explica em detalhes. Sobre Kalil Taktar, explica Rashi que ela não é tirado o punhado dela para que o resto seja comida pelo Kohen, mas toda ela tem que ser Kula Kalil, toda ela tem que ser Kalil, íntegra, toda ela é queimada. Através de se estender nessa linguagem, Rashi está explicando aqui a sua intenção, que a expressão Kalil Taktar não nega para nós o assunto de Kmitzah, que ela tirado um punhado dela. Precisa tirar um punhado dela, mas esse punhado, o resto da oferenda, depois que foi tirado o punhado, não é comida. Mas tudo é queimado sobre o Mizbeach, tanto aquele comets que ele tirou, e tanto o resto da Minchá, ou seja, comets, o punhado de farinha, ele vai ser queimado separadamente. E a outra parte, os restos vão ser queimados separadamente. Isso quer dizer, Kalil Taktar, ele vai ser totalmente queimado. Que tudo, o comets, ou seja, o punhado e o resto, tudo isso aqui vai ser queimado sobre o Mizbeach. Na segunda vez que está escrito no Pasuk, a palavra Kalil Tieh vai ser Kalil, em relação a toda a minhá do Kohen, a intenção aqui é que toda ela é igual para o Altíssimo. Ou seja, essa minhá não tem diferença entre o punhado dela e entre os restos. Mas toda ela é queimada de forma igual. Não tem aqui nenhuma retirada de punhada. Porque toda ela, Kalil Tieh, toda ela vai ser íntegra para o altar. Ela fica totalmente inteira desde o início até o fim. Qual é o motivo da diferença entre a minchá do sumo sacerdote do Kohen Gadol e a minchá do Kohen simples? Conforme foi dito anteriormente, nós entendemos isso de uma forma muito simples, conforme a ideia de Rashi, que é a explicação literal do Pasuk. Essa oferenda de Havitei Kohen Gadol, que era feito diariamente, todos os dias, de uma forma constante, não é uma oferenda do Kohen Gadol como uma pessoa particular, como a oferenda de um Kohen simples. É apenas acrescenta uma ligação com o sumo sacerdócio, mas é um korban que é trazido pelo Kohen Gadol como um emissário de todo o povo de Israel, a exemplo do korban tamid, que era também uma oferenda pública. Aqui nós vamos entender por que Rashi opina que o Havitei Kohen Gadol tem necessidade de tirar uma kmitzah, um punhado, já que isso não é igual à oferenda de um Kohen simples, que é essa Havitim é uma oferenda pública, que tem a obrigação de tirar um punhado, como todas as oferendas de Minchá, que elas são feitas sobre o altar. Mas já que na prática ela é trazida através de um Kohen Gadol, então ela também é parecida com a oferenda de um Kohen simples, que a parte que sobrar não é comida. Por esse motivo, Rashi antecipa, no início do Passu, que fala Kohen HaMashiach Tachtav Mibanav, e ele muda um pouquinho a sua explicação, HaMashiach, que é o Kohen Gadol, Mibanav, dos seus filhos, Tachtav, que vai vir no lugar dele. Com isso, Rashi, ele quer tirar de mente na explicação literal do Pasuk, a explicação de Rabi Huda, que conforme Rabi Huda sai, que a palavra Mibanav e também a palavra Tachtav não está ligado com a palavra Hamashiach, que é o Kohen Gadol, mas está ligado com Yaseh. Quem tem que fazer isso aqui é um dos seus filhos, depois que ele faleceu. E a intenção do Pasuk quer dizer que o Kohen Gadol, se morrer, no lugar dele, um dos seus filhos vai fazer essa Minchá. Os filhos precisam trazer o Korban Minchá no lugar dele. Mesmo que essa explicação é um pouco distante a princípio da explicação literal do Pasuk, poderemos pensar que já que o Pasuk está escrito nessa ordem, no lugar de Banav Tachtav, dos seus filhos, no lugar dele, está escrito Tachtav e Banav, no lugar dele dos seus filhos, está indicando a Torá, além da explicação simples do Pasuk, que o Kohen Gadol, o Kohen Mashiach, que vai seguir o Kohen anterior, ele, que o próximo Kohen, tem que trazer o Havitim do Kohen Gadol. Também na Halakha acrescenta-se que o Kohen Gadol que morreu, seus filhos precisam trazer o seu Korban, conforme a ideia de Rabi Huda. Isso se não tivesse escrito as palavras, se nós entendêssemos as palavras da maneira como elas estão escritas. Rashi, ele quer negar essa explicação, na explicação simples do Pasuk, na literal, explica que é como se tivesse escrito no Pasuk, HaMashiach Mibanav Tachtav, o Kohen Gadol, dos seus filhos que está debaixo dele, sem a interrupção da palavra Mashiach e a palavra Mibanav. O Kohen HaMashiach, que é o Kohen Gadol, que vai vir dos seus filhos no lugar dele, mas não somente seus filhos. Conforme a ideia de Rashi, Havidei Kohen Gadol vem uma capará sobre todo o povo de Israel. E Kohen Gadol ele traz como um shliach, como um emissário de todo o povo de Israel. Por isso, não é adequado que se o Kohen Gadol morrer, o seu filho tem que trazer essa oferenda, porque eles não são ainda Kohanim Gadolim, e eles ainda não são emissários de todo o povo de Israel, o Korban. Então, por isso que ele tem que trazer, por isso ele fala que tem que trazer somente o filho dele que virá Kohen Gadol, mas não antes de virar Kohen Gadol. Conforme eu dito anteriormente, que a diferença entre Rabi Huda e Rabi Shimon está afincada na discussão qual é o contexto no geral de toda essa oferenda de Minchat Havitin. Mesmo quando o Kohen Gadol ele próprio traz, podemos explicar então uma outra diferença na oferenda desse Havitin. A Gemara pergunta, e Rabi Yehuda, isso que está escrito no Pasuk, Chok Olam, que é um decreto para sempre, que ele quer dizer, o primeiro, tá, ele aprende daqui, que isso aqui é uma oferenda pública, o que Rabi Huda faz com isso? Então responde a Gemara, Chuká Leolam Tehe. Essa mitzvah vai ser obrigatória em todas as gerações. E sobre isso, Balei HaTosfot, eles explicam, que a gente poderia pensar que Aaron, ele fazia essa oferenda de Havitim diariamente, e os seus filhos, na hora que eles ficaram com a Nindolim, mesmo que eles já foram educados antes na Keolah como simples Kohanim, eles continuam fazendo Havitim no momento que eles viraram Kohen Gadol. Por isso, precisamos estudar que é um decreto para sempre que todo dia vai ter que ser ofertada. E conforme a conclusão do Tosfot, é que Rabi Shimon, ele não tem essa opinião. E a princípio devemos entender qual é a discussão entre eles. Será que não é entendido por si só que precisa fazer diariamente essa oferenda também todas as gerações? Ou precisamos de uma explicação especial para entender que isso tem que ser feito todos os dias? Então a explicação disso nós vamos entender conforme foi dito anteriormente. Os trabalhos constantes do Beit HaMikdash estão ligados com o público. Que o público é uma existência constante e eterna. Como a Halakha conhecida, que um público jamais vai morrer. Quer dizer, sempre vai sobrar um público dentro do povo de Israel. Por isso, conforme a ideia de Rabi Shimon, que Chavitei Kohen Gadol é como se fosse uma oferenda pública, não precisamos uma explicação especial para a ordem que Mincha Tamid, que tem que ser uma oferenda constante, também para todas as gerações. Porque é como qualquer Korban Tamid, Korban que é feito diariamente, que é feito diariamente em todas as gerações. Mas conforme a ideia de Rabi Yudá, isso é um Korban particular do Kohen Gadol, que o Korban do Kohen Gadol é como se fosse algo particular dele, em relação a esse Korban, que é um Korban Yahid particular, nós não encontramos que ele tinha que ser feito sempre e todos os dias. Por isso precisamos de um estudo especial, que essa mitzvah de ofertar o Korban de Chavitin, mesmo sendo um Korban particular, é Chukat Olam, ou seja, que todo dia tem que fazer essa oferenda. Já para Rabi Shimon não há necessidade de aprender algo especial para isso. Conforme isso, podemos dizer que a diferença que existe entre eles não é em relação apenas à pergunta se é necessário ou não um estudo especial para isso, mas também em relação a quanto é considerado esse Korban algo constante. Devemos dizer que as obrigações que nós temos constantes, que recai sobre o público, não é de uma forma que cada dia tem uma novidade, uma nova obrigação, uma obrigação além daquela que já foi anteriormente, mas que tem uma única obrigação constante e que ela é de uma forma que acontece sempre, de uma forma seguida, da mesma forma que o próprio público, ele é uma existência única e constante e que sempre tem a sequência, assim também é uma oferenda única que é constantemente. Em relação também ao Chavitim do Kohen Gadol, se é um Korban público, então a obrigação de aproximar e ofertá-lo é de uma forma de Menchat Tamid, uma oferenda constante. É uma obrigação só de aproximá-lo a cada dia e dia. Isso começa sobre o Kohen Gadol no dia que ele foi ungido e ele foi educado e começou a fazer seu trabalho, a exemplo da obrigação do Korban Tamid que é colocada sobre o público. No entanto, se a gente considera o Chavitim como uma oferenda particular, então não existe essa constância como um público que nunca morre. Temos que dizer que a obrigação da ofertar essa Korban, Minchat Tamid, ela se renova a cada dia e dia. O Kohen Gadol tem uma nova obrigação de trazer o Korban Chavitim. Conforme isso, o contexto da explicação no Torat Kohanim sobre esse pasuk, Zé Korban Aaron Vanav, Biyom Mashach Oto, Minchat Tamid, que é essa linguagem do Torat Kohanim. A partir do dia que ele é ungido, ele tem que trazer essa quantia de um décimo do Maifá para sempre. Ou talvez, isso que ele está falando, Beyom Mashachotó, no dia que ele foi ungido, que quer dizer que somente no dia que ele for ungido, ele traz essa oferenda de um décimo do Maifá e depois ele para. Por isso vem o Pasuk nos dizer, Minchá Tamid, que isso é uma oferenda constante. O que quer dizer, então, Beyom Mashachotó, no dia que ele foi ungido? Que no dia que ele foi ungido, ele traz um décimo da Eifá para sempre, a partir do dia que ele foi ungido. A princípio não dá para entender o que quer dizer essa resposta que é trazida no Torat Kohanim, que as palavras Beyom Mashach Oto nos ensina que no dia que ele foi ungido quer dizer para sempre. As palavras Minchat Tamid somente dá para entender que precisa fazer um Korban Tamid de dia todo dia, desde o dia que ele fica sendo Kohen Gadol, e não precisa do Pasuk Beyom Mashach Oto. Mas conforme foi dito anteriormente, temos que dizer que a intenção do Torat Kohanim é nos ensinar que cada dia, para sempre, é chamado o dia que ele foi ungido. O dia que ele foi ungido, ele próprio, é aquele dia, também ele tem uma sequência para sempre, constantemente. Através daqui nós entendemos qual é a essência desse Minchat Tamid, que a constância dela é de uma forma tal que cada dia ela é uma obrigação para trazer o Korban Minchá. É exatamente como se fosse esse dia o dia que ele foi ungido. Temos que dizer que daqui nós aprendemos algo novo. Conforme essa explicação do qual é a essência desse Korban Minchá Tamid, sai daqui, os Havitim do Kohen Gadol, que eles eram feitos diariamente, é como se fosse o dia que ele foi ungido, que é Minchat Chinuch, o dia que ele foi educado, o dia que ele teve a sua iniciação. B'yom Mashachotó. Podemos aprender daqui que exatamente como Kohen Gadol é proibido trabalhar qualquer trabalho antes de trazer essa Minchat Tamid, que é o Korban da sua iniciação, assim também, diariamente, é proibido fazer qualquer trabalho, pelo menos Lechatchila, nenhum trabalho antes de trazer o seu Korban Chavitim. Essa explicação em relação à essência desse Minchat Tamid, conforme essa ideia que é uma oferenda particular, que o dia da sua, que o dia que ele foi ungido é continuado diariamente, de tal forma que cada dia ele tem uma obrigação de trazer esse Korban, que é chamado Korban Chinuch, da sua iniciação. Isso é adequado também, conforme a explicação no Likutei Torah, que é a Parashá Hassídica dessa semana, que lá ele faz a pergunta, Beyom Mashach Otog, no dia que ele foi ungido. A princípio, ele deveria dizer, Mi Yom Mashach Otog, desde o dia que ele foi ungido. Já que está escrito depois que é uma Minchat Tamid, que é uma Minchat que deve ser constante, deve ser desde o dia, não no dia. E a resposta para isso é que isso para nos ensinar que através disso, cada dia até para sempre, vai ter uma revelação do nível tão elevado como se fosse o dia que ele foi ungido. E na sequência é explicado que isso que está escrito na oferenda de Aaron, que é um nível, cada oferenda de Aaron está no nível Yom Mashach Odo, o dia que ele foi ungido. E na sequência é explicado que isso que está escrito também, Korban Aaron Minchat Tamid, que a oferenda de Aaron era uma Minchat constante, ou seja, para sempre, mesmo que era considerado como o dia que ele foi ungido, mas esse dia ele continuava para sempre. E isso é adequado, conforme essa explicação, que foi explicada anteriormente na parte revelada da Torá, que cada dia a dia é considerado o dia que ele foi ungido.